volta ao mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças.
Thank you.
Existem algumas confusões e divergências sobre a origem da pipa, o mais popular instrumento musical chinês, que vai preencher na totalidade a segunda parte deste programa. Isso pode ser devido ao facto de que a palavra pipa foi usada em textos antigos para descrever uma variedade de cordofones dedilhados do período da dinastia Qin à dinastia Tang, incluindo o alaúde pontiagudo de braço longo e o alaúde de pescoço curto, de acordo com os diferentes relatos dados nesses textos antigos. A narrativa tradicional chinesa prefere a história da princesa chinesa Ang Liu Qijun, enviada para se casar com um bárbaro, rei de nome Uzun, durante a dinastia Han, sendo a pipa inventada para que ela pudesse tocar música a cavalo, acalmando assim os seus anseios. Pesquisadores modernos como Lawrence Picken, Shigeo Kishibe e John Myers sugeriram uma origem não chinesa. A menção mais antiga de pipa em textos chineses apareceu no final da dinastia Han, por volta do século II. De acordo com o dicionário de nomes da dinastia Han Oriental de Liu Qi, a palavra pipa pode ser ou pode ter uma origem onomatopeica. Assim, a palavra seria semelhante aos sons que o instrumento faz, embora a erudição moderna sugira uma possível derivação da palavra peça barbate. Há muitas outras teorias que não achamos ser de todo importantes aqui descrever. A pipa atingiu o auge da popularidade durante a dinastia Tang e foi o principal instrumento musical da corte imperial. Pode ser tocada como um instrumento solo ou como parte da orquestra imperial para uso em outras produções musicais. As pipas de 4 e 5 cordas foram especialmente populares durante a dinastia Tang, e esses instrumentos foram introduzidos no Japão durante essas dinastias, bem como em outras regiões, como na Coreia e no Vietnã. A pipa de 5 cordas, no entanto, caiu em desuso pela dinastia Song, embora tentativas tenham sido feitas para reviver este instrumento no início do século XXI, como a pipa de 5 cordas modernizada, modelada no instrumento da dinastia Tang. Durante a dinastia Song, a pipa caiu em desgraça na corte imperial, mas continuou a ser tocada como um instrumento popular, que também ganhou o interesse dos mais cultos. A pipa sofrera várias alterações ao longo dos séculos. Na dinastia Ming, os dedos substituíram a palheta como técnica popular para a tocar, embora as técnicas de tocar com os dedos já existissem antes. O instrumento inicial tinha 4 trastes no braço, mas durante o início da dinastia Ming, trastes extras de bambu foram afixados na caixa de ressonância, aumentando o número para cerca de 10 e, portanto, o alcance musical do instrumento. O pescoço curto da pipa Tang também se tornou mais alongado. Nos períodos subsequentes, o número de trastes aumentou gradualmente, de cerca de 10 para 14 ou 16, durante a dinastia Qing, depois para 19, 24, 29 e 30 no século XX. Durante a década de 1950, o uso de cordas de metal no lugar das tradicionais de seda também resultou numa mudança no som da pipa, que se tornou mais brilhante e forte. Thank you. A pipa é mencionada com frequência na poesia da dinastia Tang, onde é frequentemente elogiada pela sua especificidade e delicadeza de tom em poemas dedicados a músicos conhecidos, descrevendo as suas performances na época. Durante a dinastia Song, muitos dos literatos e poetas escreveram versos si, uma forma de poesia destinada a ser cantada e acompanhada por instrumentos como a pipa. Durante a dinastia Yuan, o dramaturgo Gao Ming escreveu uma peça para a ópera Nanxi chamada História da Pipa, um conto sobre uma esposa abandonada que partiu em busca do seu marido, sobrevivendo tocando pipa. É uma das obras mais duradouras do teatro chinês e que se tornou o modelo para o drama da dinastia Ming, pois era a ópera favorita do primeiro imperador. Romances das dinastias Ming e Qing mostram que a performance da pipa era um aspecto normal da vida nesses períodos. Tanto em casa, onde os personagens dos romances seriam bons executantes no instrumento, mas também na rua ou em casas de prazer. O nome pipa é formado por duas sílabas chinesas, pi e pa. Estes, de acordo com o texto da dinastia Han, de Liu Qi, referem-se à forma como o instrumento é tocado. Pi é golpear para fora com a mão direita e pa é dedilhar para dentro em direção à palma da mão. As cordas eram tocadas usando uma grande palheta na dinastia Tang, uma técnica ainda usada atualmente para a biwa japonês. No entanto, foi sugerido que a longa palheta, representada em pinturas antigas, pode ter sido usada como um bastão de fricção, como um arco. A palheta agora foi amplamente substituída pelas unhas da mão direita. A técnica mais básica envolve apenas o dedo indicador e o polegar. Os dedos normalmente tocam as cordas da pipa na direção oposta à forma como o violão é normalmente tocado, ou seja, os dedos e o polegar movem-se para fora, ao contrário do violão, onde os dedos e o polegar normalmente puxam para dentro em direção à palma da mão. Um som característico da pipa é o trêmulo produzido pelas técnicas que envolve todos os dedos e o polegar da mão direita. No entanto, é possível produzir o trêmulo com apenas um ou mais dedos. A flexão de cordas, por exemplo, pode ser usada para produzir um glissando. Os trastes em todos os alaúdes chineses são altos, de modo que os dedos e as cordas nunca tocam o braço entre os trastes, diferente de muitos instrumentos ocidentais com trastes, e permite um vibrato dramático e outros efeitos de mudança de tom. Existem várias técnicas que produzem efeitos sonoros em vez de notas musicais. Por exemplo, golpear a tábua da pipa para obter um som percussivo, ou torcer as cordas durante a reprodução, que produz um efeito semelhante ao de um prato. As cordas de seda retorcidas, mais macias, dos tempos anteriores, foram trocadas por cordas de aço enroladas em nylon, fortes demais para unhas humanas, por isso agora são usadas unhas postiças, feitas de plástico ou casco de tartaruga e fixadas na ponta dos dedos, com fita elástica à escolha do tocador. No entanto, unhas postiças feitas de chifres existiam desde os períodos Ming, quando dedilhar se tornou a técnica popular para trocar pipa. Havia originalmente duas grandes escolas de pipa durante a dinastia Qing, as escolas do Norte e do Sul, e destas surgiram as cinco principais escolas associadas à tradição Sol. Cada escola está associada a uma ou mais coleções de música para pipa e recebe o nome do seu local de origem. Essas escolas de tradição Sol surgiram por iniciativa dos seus alunos que aprenderam a tocar pipa com um mestre. Cada escola tem o seu próprio estilo, estética de execução e sistema de notação. E assim fechamos o programa de hoje dedicado à música chinesa dos anos, na primeira hora, e ao mais conhecido instrumento tradicional chinês, a pipa. Voltamos em fevereiro.